Entrevista.
Já anunciamos na abertura do programa, estão interagindo com a gente desde o começo. É o Rômulo e o Rafael que estão com a gente. Eles são ganhadores do concurso Mega Cities Short Docs. A produção do curta documentário e sobre... A gente vai falar sobre a produção do documentário e sobre o audiovisual brasileiro. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E explicando para os ouvintes, o Mega Cities é um projeto que visa dar visibilidade para soluções locais inspiradoras, sejam elas iniciadas por uma pessoa ou por uma comunidade. Os nossos entrevistados são ex-casperianos que mergulharam no mundo do audiovisual e agora trazem pra gente um pouquinho da experiência deles como ganhadores do prêmio pelo curta The Planter. Minha primeira pergunta, já para vocês se apresentarem, é como surgiu a ideia do documentário.
Bom, na verdade, assim, a gente já trabalhava juntos, né, com a produtora, mas... E também na televisão a gente trabalhava duplamente, vamos dizer assim. E a gente tinha vontade também de fazer alguma coisa diferente, produzir algum conteúdo, fazer alguma coisa que não fosse fruto do trabalho necessariamente, fosse uma coisa que a gente acreditasse, a gente achasse legal, queria fazer um conteúdo interessante. E a gente, na verdade, teve uma ideia de fazer uma websérie, assim. Na época, quer dizer, não faz tanto tempo, assim, mas na época que a gente teve essa ideia, webséries não era uma coisa tão comum quanto é hoje, né? Produção de webséries. E aí a gente pensou em alguns temas e tal, achamos a ideia legal. Na verdade, a gente pensou em fazer isso como um piloto de uma websérie, esse tema, esse personagem, esse assunto.
Pro, né? YouTube,
que é um,
né?
É, pro YouTube, que é um senhor incrível, um cara muito inspirador, que plantou 20 e tantas mil árvores num parque em São Paulo, acabou renovando a história do parque. O nome dele é Hélio, né? E o parque é Parque Ticuatira. E aí a gente gravou esse material com ele para fazer esse piloto da websérie. Só que a gente achou tão legal que a gente falou, ah, não, vamos fazer isso. Vamos fazer um curta, vamos fazer uma coisa um pouquinho maior, vamos fazer uma coisa mais especial. E aí também pintou essa oportunidade do Mega Cities, uma coisa casou com a outra. A gente falou, bom, tem tudo a ver com esse festival também. A gente acabou transformando a ideia do que seria talvez um mini-doc, que seria um primeiro episódio de uma websérie, num curtinha mesmo, vai avulso assim da websérie pra... E focamos no festival, assim, deu super certo, assim, né? Então,
até que ele foi... A gente, depois de gravar, a gente deixou o material bruto, né? A gente acabou nem trabalhando em cima dele, porque a gente ficou, né? Tipo, ah, em que momento a gente vai... O mais importante é a gente ter o conteúdo. Então a gente foi, né? Produziu, gravou, ficou armazenado, não sei por quanto tempo.
Há uns 2 anos, 1 ano e meio, pelo menos.
É, nossa, mais ou menos. Então a gente ficou lá, né? Sabe quando você tem uma sementinha ali, tipo, ah, vamos deixar ali, uma hora isso vai fazer sentido em algum contexto, né? Uhum. Seja para colocar no YouTube, seja para pegar uma oportunidade como essa do Mega Cities. E aí a gente produziu, né? E aí foi uma boa surpresa pra gente, porque a gente foi indicado, né? Primeiro passou por uma votação, sim, uma coisa assim, né?
Você foi selecionado, né?
É. E aí a gente foi chamado até para ir na premiação lá em Paris. O Rafa foi lá em Paris, sim, olha só.
Muito legal, foi sensacional.
E foi bem legal, né? Ganhamos o prêmio como o filme... indicação master.
Não, foi o Grand Prize, tinha alguns prêmios no festival, né? Tinha a categoria de 4 minutos, que era essa principal, até 4 minutos, e os de 1 minuto, que era uma categoria assim, interessante também, um pouco menor, vamos dizer. Aí tinha o filme mais interessante de tal, tinham 3 focos, né? 3 tipos de soluções para os problemas urbanos. Aí tinha um prêmio de cada categoria e um prêmio máximo, assim, que era o Grand Prize do festival, que era considerado, não sei, vai, vamos dizer, o melhor filme, o melhor curta do festival. E a gente ganhou exatamente esse prêmio, assim.
A gente nem esperava, então, que fosse esse, né, o Master.
Cara, não, nem sabia se ia ganhar prêmio, sabia que tinha sido selecionado. A gente foi lá,
aí
foi desconfiava
legal,
que poderia talvez ganhar um prêmio, porque a gente foi convidado para... Bom, chamaram a gente para Paris, estão bancando a passagem,
então,
a estadia. Será que vai ganhar um prêmio? Talvez.
Só para dar uma passadinha.
É, mas não sabia que ia ser o Grand Prize do festival, assim, né, e realmente foi super legal, assim, foi muito bacana, assim, conheci muita gente legal lá também. Até hoje tenho contato com... O diretor do festival, algumas pessoas trabalharam, assim, é bem interessante. Ele é um cara que tem ideias muito boas, assim, para do que fazer com esse conteúdo, sabe? Para inspirar as pessoas, assim, no mundo aí.
Bem legal.
Para quem quiser assistir,
justamente
tá
isso,
no site da produtora e também no canal do Mega Cities.
É, no YouTube você acha fácil, você colocar The Planter, espaço Mega Cities, Short Docs.
E a produtora é Kiwi Produções.
KiwiProduções.com.br, você acha lá no portfólio também tem um.
Vocês querem fazer um breve resumo do que se trata? Para, sei lá, um merchanzinho?
É, o The Planter.
A produtora ou o The Planter?
O The Planter é um curtinha, né, que a gente pode dizer.
É um curta, é um documentário de 4 minutos.
Mostrando a história de um senhor que tem 60 e poucos anos e que ele viu lá uma área da Zona Leste completamente abandonada, né? Então, um canteirão central, assim, numa avenidona.
Acho que na Penha, né? Acho que
é na Penha. É, na região da Penha. E tava largadão, assim, né? Só tinha carro que parava lá pra ir no comércio ali do lado e tal.
Era abandonado. Era um lugar meio abandonado. As pessoas tinham medo de passar, né?
Enfim, um lugar ermo, né? As pessoas não costumam ir, né? E interagir com aquele lugar. E aí ele começou a plantar umas árvores, né? E aí ele plantava as árvores, a galera vinha e destruía as árvores.
Os comerciantes locais destruíam porque não queriam que as árvores crescessem e atrapalhassem as placas do comércio, enfim.
A parte para parar carro, né? Enfim. E aí ele foi indo, cada vez que destruíam, ele punha mais árvores.
Plantava o dobro, aí plantava o triplo.
Aí uma hora, tipo, né, a coisa foi ganhando corpo, né? Foi aumentando a quantidade de árvores, e ele fazia tudo sozinho, do bolso dele.
Sim,
né?
Até hoje,
não ajuda
assim,
de ninguém.
Ele compra as mudas, encomenda, tudo do bolso dele.
É. E agora você vai lá no parque, já é considerado oficialmente pela prefeitura, né, um parque linear, né? Por que linear? Porque ele é uma margem de rio, né? Então ele vai acompanhando o rio, você vai andando e tem um riachinho no meio, às vezes não tem. Porque,
chama Córrego Ticoatira.
Córrego Ticoatira. Então, por isso que ele é linear, né? Não é um parque quadradão, né? Tal. Então ele é como se fosse uma grande pista, né? Só que cheia de árvore. Então é muito interessante ir lá, ver, né? E tem vários impactos ambientais que foram melhorados por conta desse parque, né?
Maravilha, então como eu tô aqui com o Clóvis Filho e a Amanda Lodge, acho que eles também têm perguntas para vocês. Quem vai fazer a próxima é o Clóvis.
É isso mesmo, Gabi. Eu queria saber como vocês entraram em contato com o Hélio, como vocês se conectaram com ele.
Bom, isso foi o seguinte, nessa época eu, como eu falei, a gente trabalhava junto fora da TV, a gente, né, já tinha a produtora, mas não era uma coisa tão ativa quanto é hoje, porque a gente, na verdade, também trabalhava na TV. A gente dirigia alguns programas na TV Gazeta. Nessa época eu dirigia um programa chamado Eu Nunca, que era bem legal, inclusive, aqui na Gazeta. E a gente teve uma pauta curta do Eu Nunca, que teve o Hélio como personagem. A gente foi lá entrevistar ele, levou uma pessoa para plantar uma muda junto com ele, estava nesse processo de plantar as árvores. O parque já era super interessante, mas não, hoje ainda é mais ainda, se você for lá, né? E aí eu conheci ele lá, assim, né, nessa gravação. Eu fiquei com esse cara na cabeça. Eu falei, meu, esse cara é demais, tem uma história sensacional. A gente contou um pouquinho disso no programa, mas eu falei, não, queria fazer uma coisa mais focada nele, contar com outro olhar, porque na televisão você tem que seguir um certo padrão, você tem um programa, você tem a estrutura do programa, e a gente queria fazer uma coisa mais livre também. E aí, conversando com o Roma, a gente tava com essa ideia de fazer uma websérie, como a gente falou, pensou, cara, esse cara ia ser perfeito, esse tema inspirador para fazer essa websérie, que acabou não virando websérie, como a gente falou, mas foi daí, eu conheci ele, porque eu dirigi um programa na TV, e ele foi um personagem desse programa, né? A gente entrevistou ele e tal.
E o quadro do Eu Nunca era Eu Nunca Plantei Uma Árvore.
Esse caso é porque a gente levava pessoas a fazer coisas que nunca fizeram. A gente levou um cara que nunca tinha plantado uma árvore pra plantar junto
com o Hélio.
Com o Hélio,
então
entendeu?
Então você vê como as coisas conectam, né?
Sim. Muito legal.
E eu fui plantar, depois eu recomendo, viu? Se vocês quiserem se voluntariar, ele super aceita, ele super ajuda. Ele não quer que deem dinheiro, mas se for ajudar a plantar, ele gosta, ele ajuda.
Não tem aquela lista de 100 coisas que você tem que fazer
antes
de
morrer?
Plantar uma árvore é uma dessas, pronto, já sabe com quem plantar.
Tá certo. A gente está conversando com o Rômulo Vilela e o Rafael Machado. E agora a Amanda Lodge vai fazer mais uma pergunta para eles.
O que vocês acham que falta ou poderia ser incentivado nas produções nacionais ultimamente?
Vixe, pergunta
tipo
complexa.
De produções está se referindo só
produções para audiovisuais nacionais, para elas terem mais reconhecimento.
Nossa, essa pergunta dá muito pano pra manga.
Pode ser muito polêmica, inclusive.
Eu vou dar a minha visão, não sei o que o Romulo pensa, mas vou tentar dar de uma forma bem sintética, porque senão a gente vai falar muito. Mas eu acho assim, em primeiro lugar, não vou nem entrar em detalhe político, assim, mas a gente está num momento de crise econômica ainda, né? Eu acho que isso afeta bastante, não só o mercado audiovisual, como vários. Então, isso eu acho que é um ponto que, assim, enquanto o Brasil ainda estiver numa situação de crise econômica, isso vai continuar sendo um problema, assim, acho que uma coisa afeta a outra, né? E também, aí, não vou citar nada, entrar em polêmica, mas também agora tem que entrar um pouquinho em política, a gente está num momento que a cultura não está, assim, no seu auge da valorização no Brasil, assim, né? Infelizmente. Então, eu também acho que uma política de valorização cultural, inclusive do audiovisual, que também está passando por problemas, enfim, quem está antenado no noticiário político aí vai ver, vai saber, a gente não está num momento bom para a cultura, infelizmente, especialmente a cultura audiovisual, assim, que vem sofrendo ataques, né? Então eu acho que pegar a questão econômica e a política são dois pontos muito importantes que afetam muito, assim, né? Para a gente poder valorizar o nosso audiovisual, a gente precisa ter uma valorização cultural, ideológica, econômica... Ideológica, não. Cultural, política e econômica disso, entendeu? Eu acho que foi meio genérico, mas porque se for entrar em detalhes demais, vai ser...
eu acho que, se, por exemplo, diferente da indústria dos Estados Unidos, por exemplo, não querendo comparar uma com a outra, obviamente, mas... Aqui, para você produzir um filme, enfim, depende muito do que você está falando. Se você está falando de um filme, você tem as leis de incentivo, que eu não sei como que está isso hoje.
Está dificultado.
Mas é complicado, né? Quando você depende de uma lei. E quem é que vai bancar hoje um filme, né? Por exemplo, lá em Hollywood você tem os grandes estúdios. E os caras que têm a grana. Ou Netflix, por exemplo. Eles têm uma verba, né, para produção de conteúdo. Aqui no Brasil, eu pelo menos não vejo que tenha esse estímulo, né? Tipo, o cara vai gastar, sei lá, 5 milhões no filme, depende do filme, da série, né, e tal, e não tem um retorno daquilo. Então, acho que não existe uma indústria cinematográfica, assim,
grande. Acho que não existe grande, muito público, né? Ainda para o cinema nacional,
exatamente,
por exemplo.
Para consumir,
questão,
né,
de formação
cinema.
De público também é.
Para que
bem
seja complexo. Um negócio mesmo, de fato, né, de você, como um estúdio, por exemplo, o que a Globo faz, né, a Globo, que é a gigante lá, que banca os filmes, agora para a Globoplay, né, que, enfim, eles querem fazer uma Netflix brasileira, sim, né. Então, consequentemente, você vai ter investimentos nisso, né. Então, eu acho que é muito isso, né? Qual que é a indústria e qual que é o público que consome essa indústria, né? Então, se você não tem, por exemplo, a gente fala que os filmes internacionais, de Hollywood e tal, bombam muito no Brasil, e os filmes brasileiros, os que bombam são os de comédia, né? Porque, enfim, tem essa característica.
Se parecem mais com os filmes americanos também.
Exatamente, tem pastelão, enfim, acaba vendendo mais, né? Então, o que vende mais... acaba se pagando melhor, né? Então, quem é que vai arriscar em fazer um filme diferente? Que, enfim, quando você tem incentivos, quando você tem esse tipo de iniciativa, aí você fomenta mais, né? Mas, diferente disso, para estimular a produção audiovisual... Aí, por exemplo, falando de televisão, a gente tem uma lei, não sei como está isso hoje, que uma porcentagem específica das produções de TV a cabo precisam ser feitas... por produções, por equipes brasileiras, produtoras brasileiras e tudo mais, né? Então, isso é uma outra forma também de você estimular o mercado brasileiro, né? Mas também é aquela coisa, você tá com a TV a cabo, né? Daquele jeito, né? Indo, eu não sei qual que vai ser o futuro da TV a cabo agora, com os grandes players de streaming aí que tem, Netflix, agora Amazon, Disney, HBO, Fox, enfim, e os caras vêm... né, e, enfim, como é que vai ser isso, né? Então é delicado mesmo, né?
Entendi. Eu queria deixar esse espaço agora para vocês falarem de projetos futuros, ou se vocês preferirem falar um pouco sobre aquilo, e é um espaço mesmo para vocês divulgarem o trabalho de vocês, o que tem de planos para o futuro mesmo.
Tá bom, vou falar rapidamente aqui da... Bom, a Kiwi, a gente falou um pouquinho já agora, mas é a nossa produtora, Kiwi Produções. Quem quiser conhecer um pouquinho, tá lá o site também, www.kiwiproduções.com.br. A gente, no momento, é uma produtora, assim, vou dizer, bem versátil. A gente trabalha com vários tipos de formato. Tem algumas produtoras que acabaram se especializando em algumas coisas. Produtora que só faz, sei lá, videoclipe, só faz animação, só faz algum tipo de formato. A gente... não faz de tudo, mas a gente faz bastante coisa, né? A gente faz mini documentários institucionais, algumas animações também, tem outros formatos também, enfim, promocionais, um pouco de publicidade, enfim,
a gente fez YouTube, a gente fez bastante coisa para YouTube também.
Então a gente é uma produtora que eu chamaria de versátil, assim, a gente faz bastante coisa diferente, né?
É uma coisa legal que a gente gosta de mencionar, é que a gente... criou um case muito legal junto com a... Hoje eles estão bombando, né? Então, a Diva Depressão foi... A gente criou junto, digamos assim. Não a Diva Depressão, mas o canal deles a gente também veio do histórico Gazeta. Quando eu trabalhava aqui, né, na Gazeta, eu também dirigi um programa chamado... nesse caso, era Conectados.
É uma série, né?
É uma série de 8 episódios que falava um pouquinho de cada... cada função, digamos assim, na web que você conseguiria ganhar dinheiro, né? Então, tinha blogueiro, Instagrammer, tudo que era diferente, né? Assim, então a gente... Aí eu conheci os meninos. E aí a gente... Né, eles só tinham blog, E aí ele falou, a gente quer fazer um canal de YouTube. Eu falei, então vamos fazer. Falei com o Rafa, e aí Rafa, vamos fazer? Vamos. E aí a gente fez. E aí agora eles estão aí bombando cada vez mais, né? Então,
é só pra não ficar confuso, o primeiro ano dos vídeos dele no YouTube a gente fazia junto com eles. O conteúdo era deles, as ideias eram deles. A gente entrava com a parte mais técnica do audiovisual, captação, edição, algumas dicas. Mas a ideia, porque eles já vinham da Diva Depressão, do Facebook, do site, tudo, o conteúdo era uma ideia deles, lógico, né? A criação do humor em si deles. E hoje eles continuam, só que aí eles produzem os vídeos já, acho que por conta, outro esquema,
eles enfim. Tem já uma equipe deles, né, pra poder. Porque a gente tem as nossas responsabilidades também, os nossos projetos junto com agências, junto com clientes, né? Então a gente atende desde agências com grandes marcas até youtubers pequenos ou youtubers grandes também, né? A gente tem um outro cliente que é o Manual do Mundo. Então a gente faz algumas coisinhas para eles, que é um canal bem grande também, um dos maiores do Brasil. E com agência, com marcas, a gente já atendeu a HP fazendo um vídeo sustentável de sustentabilidade da fábrica da HP. Agora a gente está com... Desculpa. Agora a gente tem feito alguns projetos com a Edelman, né? Que é uma...
É uma agência de comunicação. Agência que sempre... Enfim, a gente atende tanto agências quanto às vezes o cliente direto, né? E acho que esse caso da HP é legal, que acho que vale a pena o pessoal assistir também, porque tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, que essa questão da sustentabilidade, a responsabilidade nas marcas e tal. Se conseguirem assistir lá no nosso site, entrar no portfólio, acho que o primeiro vídeo que vocês vão ver, o segundo ali vai ter... Não quero fazer merchan aqui, mas é porque o vídeo está interessante, é um assunto legal. Chama, acho que HP Cooperativas, que é um vídeo bem legal que a gente fez, e é um assunto que acho que é importante a gente ver, que é a questão do lixo, da sustentabilidade, da reciclagem de eletrônicos e tal. Então acho que é um caso legal, assim, recente de produção que a gente fez, que tá lá no site, assim, também, que vale a pena assistir.
Muito bom, a gente conversou com o Rômulo Vilela e o Rafael Machado, que são produtores responsáveis pelo The Planter, tem a produtora Kiwi também, com muitos projetos legais para vocês acessarem pelo site deles. Foi um prazer ter vocês aqui, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo.
Obrigado, eu que agradeço.
Te agradeço o convite aí, bem legal. Parabéns pelo programa.
Super 8!